Voltamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.
Voltamos a apresentar a reportagem especial A Civilização Perdida, as Missões Jesuíticas no Rio Grande do Sul.
São Borja, São Nicolau, São Luís Gonzaga, São Lourenço, São Miguel das Missões, São João Batista e Santo Ângelo mantêm até hoje as lembranças do que foi a civilização jesuítico-guarani. Os sítios arqueológicos, com as ruínas das antigas reduções, podem ser visitados nesses locais. A Praça de São Nicolau, por exemplo, que é a cidade mais antiga do Rio Grande do Sul, com 387 anos, abriga parte da antiga catedral erguida por índios e jesuítas. Mas a secretária municipal de turismo, Ana Paula Alvarenga, diz que a história das reduções é pouco conhecida dos brasileiros.
Passam por São Nicolau cerca assim, de 2 mil pessoas ano. Isso é muito pouco, né? O Brasil não conhece essa história de missões, esse legado de missões.
O próprio poder público negligenciou por décadas a preservação desse patrimônio. Tanto é que a antiga catedral da Praça de São Nicolau foi quase que totalmente desmontada para que as pedras da estrutura fossem usadas em outras construções, como conta Ana Paula Alvarenga.
Existem alguns relatos que dão conta de que assim, cargas e cargas de carretas destas pedras foram levadas para outras cidades, para outras construções, fora que a cidade também cresceu em cima do traçado da redução. Então hoje muita casa tem todos os seus alicerces, boa parte das paredes, feitas com pedras da redução.
A conservação dos sítios arqueológicos é hoje uma preocupação do governo. As ruínas de São Nicolau, São Miguel das Missões, São Lourenço e São João Batista foram declaradas Patrimônio Histórico Nacional sob o controle do IPHAN. A intenção do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional é evitar que se repita o que aconteceu em Santo Ângelo, São Luís Gonzaga e São Borja, onde já não são vistas ruínas das reduções. A superintendente do IPHAN no Rio Grande do Sul, Ana Meira, ressalta que a responsabilidade pela proteção dos sítios arqueológicos é da União.
A União é responsável pela propriedade e também pelo tombamento, pelo valor que foi atribuído àquele bem pela sociedade brasileira, né? As ações de conservação periódica, nós temos uma equipe de operários, de artífices lá que trabalham cotidianamente na limpeza das pedras, no embrechamento das alvenarias que eventualmente estejam em risco, nas ações educativas, enfim, nós temos uma equipe que é reduzida, mas é bem atuante lá no local.
O Parque Arqueológico de São Miguel das Missões é o mais preservado. É lá que se pode ver uma das imagens que melhor representa o Rio Grande do Sul, a fachada da antiga Catedral da Redução de São Miguel Arcanjo. A construção da igreja durou 10 anos e ficou pronta em 1745. O projeto arquitetônico é inspirado na Igreja de Jesus, em Roma, que é um dos mais importantes templos jesuíticos do mundo. O templo sofreu vários saques em 1828, durante a Guerra Cisplatina, travada entre o Brasil e a Argentina pela posse da região onde atualmente é o Uruguai. E também foi vítima da ação de vândalos, que em busca de riquezas supostamente deixadas pelos jesuítas, retiraram pedras e outros materiais para serem usados em obras. A igreja acabou não resistindo e em 1886 o telhado desmoronou junto com o pórtico da entrada principal. A partir daí, a catedral passou por um longo período de abandono e esquecimento. Essa situação só mudou em 1937, com a criação do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O arquiteto Lúcio Costa, um dos criadores de Brasília junto com Oscar Niemeyer, foi enviado ao Rio Grande do Sul para analisar as ruínas dos sete povos das missões. O resultado dessa visita foi que no ano seguinte, 1938, as ruínas foram tombadas como patrimônio nacional. Já em 9 de dezembro de 1983, São Miguel das Missões foi declarado Patrimônio Cultural Mundial pela Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. São 30 anos de patrimônio da humanidade, como enfatiza a superintendente do IPHAN, Ana Meira.
Esses remanescentes, então, foram declarados lugar histórico em 1922 pelo Estado e em 1938 declarados Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e em 1983 Patrimônio Mundial pela Unesco. Então, esse ano se comemoram 30 anos da elevação a Patrimônio Mundial e 75 de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. A imagem das ruínas da antiga igreja representam o Rio Grande do Sul mais do que qualquer outro símbolo aqui no estado, né? Pela história de luta e de resistência, de humanismo que está por trás dessa experiência das reduções.
O secretário de Turismo de São Miguel das Missões, Ederson Boneto, explica como está organizado o sítio arqueológico da cidade.
O sítio ele se compõe, né, da catedral, o Museu das Missões também, que tem um acervo muito grande das esculturas, assim, os trabalhos confeccionados pelos guaranis, né? Também tem a cruz missioneira, que ela teria em todas as reduções, né? Eram quatro cruzes por sítio, que demarcavam a praça, mas somente uma foi recuperada.
Ederson Boneto fala também sobre uma das atrações turísticas mais importantes de São Miguel das Missões, o espetáculo de som e luz, criado no final dos anos 70.
Foi criado em 1978, traz uma narrativa da história das missões jesuíticas, né, com os guaranis. Ele é um espetáculo que dura 48 minutos, vozes de Lima Duarte, Paulo Gracindo, Armando Bogos, Fernando Montenegro, Maria Fernanda, Juca de Oliveira e esse Rolando Boldrin. Daí ele conta, através dos efeitos de som e luz, o nascimento, o desenvolvimento dessa civilização, né, que foi criada aqui pelos padres.
Enquanto sobreviver no coração do homem, o desejo infinito de ser livre, de lutar contra a opressão, há de se ouvir no dia a dia o grito do índio Sepé.
Outra atração turística que começa a se destacar na região é o Caminho das Missões. Trata-se de uma trilha de 325 quilômetros, percorrida a pé ou de bicicleta, passando pelos sete povos e, consequentemente, pelos sítios arqueológicos de São Nicolau, São Miguel das Missões, São Lourenço e São João Batista. Cláudio Heinck é sócio de uma operadora de turismo em Santo Ângelo que organiza as andanças pela Trilha das Missões. Segundo ele, a caminhada completa leva 14 dias e os peregrinos, como são chamados os turistas que fazem a trilha, têm a possibilidade de conhecer de perto a hospitalidade do povo gaúcho.
Para-se em casas e famílias, em comunidades, em escolas que abrem algumas das salas e montam uma estrutura, né? A comunidade toma para si esse receber bem e monta mesmo na escola ali com um colchão no chão, um lugar bem confortável para os peregrinos.
O caminho é sinalizado e o peregrino recebe um mapa com instruções detalhadas sobre o trecho a ser percorrido a cada dia. Quem não quiser se aventurar sozinho na trilha, pode se juntar aos grupos organizados pela operadora de turismo. Estela Mares, que já percorreu o trajeto várias vezes como peregrina e depois como guia, fala da experiência que é conhecer as ruínas dos sete povos das missões.
A primeira vez eu fiz o caminho em 2011, os 13 dias de São Borja Santo Ângelo, como peregrina. Aí, depois disso, eu recebi um convite para trabalhar como guia condutora no caminho. Quando você chega nesses espaços e percebe tudo que já foi construído e, ao mesmo tempo, destruído, né? Isso deixa uma sensação um pouco estranha, né? De grandeza e na mesma proporção de, digamos assim, ter perdido tudo isso, né?
A economia da região é focada basicamente na agricultura, mas a senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, afirma que o turismo aos locais históricos é um reforço importante para os cofres das prefeituras, principalmente para São Miguel das Missões.
O que atrai também turistas de toda a região, não só do Mercosul, mas também de outros países, inclusive da Europa. O turismo, portanto, é vital para a economia do município, de apenas 8 mil habitantes, e para os outros 24 municípios que compõem toda a rota turística das missões. O turismo movimenta hotéis, restaurantes e comércio local e é um dos principais geradores de emprego e renda.
O músico e poeta gaúcho Claudino de Luca lembra que os municípios e distritos localizados na região das missões preservam culturas e tradições que remetem às antigas reduções jesuítico-guaranis.
Nós temos o que nós chamamos de cultura missioneira. Há uma cultura própria, né? Um jeito de tocar, um jeito de cantar e, principalmente, um jeito de compor as músicas. Inclusive, tem um festival aqui em Santo Ângelo da música missioneira, o canto nativo. Então, as músicas falam muito desses relatos. Cantam história, falam dos sete povos das missões, do Sepete Araju. Bem interessante.
Além do incremento do turismo e da valorização da cultura missioneira, há uma preocupação com os índios guaranis que vivem na região das missões. O secretário de Turismo de São Miguel, Ederson Boneto, explica que os índios têm a permissão para vender o artesanato que eles produzem na área do sítio arqueológico.
O interior de São Miguel, aqui a 30 quilômetros, a gente tem a aldeia indígena Tecoacoenju, que tem em torno de, eu acho, umas 200, 300 famílias, isso não tenho bem certo, né? Trabalho artesanato, que eles também trabalham com a parte da taquara, né? Trabalham os cestos, talhamento em madeira, tudo. Sempre tem um grupo aqui e o restante do grupo na aldeia.
O IFAM também desenvolve ações específicas de capacitação com os índios das missões, incentivando a produção cultural e artesanal nas tribos. Para a superintendente do Instituto no Rio Grande do Sul, Ana Meira, esse respeito é um legado deixado pela convivência entre os jesuítas e os guaranis.
Uma experiência extraordinária que nós temos muito a aprender com ela em termos de sustentabilidade, em termos de tolerância cultural, né? Porque eram duas culturas diametralmente opostas, né? Os jesuítas europeus e os índios autóctonos aqui. E conseguiram conviver durante 160 anos, claro que tensionada essa relação diariamente, mas enfim, conseguiram conviver e construir uma experiência magnífica, né? E que pela sua relevância foi considerada importante para toda a humanidade, né?
Civilização utópica, República Guarani, socialismo cristão. A experiência missioneira foi de fato singular. Uma saga há muito contada e recontada nos livros de história, mas ainda pouco conhecida da maioria de nós, brasileiros.
Você ouviu a reportagem especial A Civilização Perdida, as missões jesuíticas no Rio Grande do Sul. Reportagem Celso Cavalcante, Maurício Desante e Nilo Bairros. Redação e apresentação Celso Cavalcante e Maurício Desante. Locução Regina Pinheiro. Edição Jefferson Dalmoro. Técnica de áudio André Menezes. Diretor da Rádio Senado Ivan Godoy. Direção da Secretaria Especial de Comunicação Social Davi Emerick.
Você acompanhou Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade, uma produção Rádio Senado.